Tameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora.
O Rodolfo.
E do outro lado da tela, conversa conosco neste início de tarde o jornalista Bruno Paes, mas jornalista e corredor.
Pois é, companheiro do asfalto aí.
Isso. Que você já o conhece, claro, mas a Eleonora faz aqui a apresentação como manda o figurino e dá largada nessa nossa entrevista. Eleonora.
Bruno, é um prazer tê-lo aqui no Tutamé. Hoje é dia 19 de março de 2024. Bruno Paes Manso é jornalista, escritor, pesquisador, né, se especializou nos estudos sobre violência e tudo que está relacionado a isso. Esteve aqui falando com a gente, né, quando lançou A República das Milícias, né, e ele lançou no final do ano passado, e nós vamos falar com ele sobre isso também hoje, A Fé e o Fuzil. Mas antes da gente falar desse novo livro do Bruno, eu queria começar te perguntando sobre o que está acontecendo na Baixada Santista aqui em São Paulo. A gente já tem 48 mortos nessa investida da polícia nessa região. O que está por trás dessa mortandade que leva até o governador de São Paulo dizer que está nem aí para qualquer tipo de resposta pública ou cobrança em relação a essas mortes? O que está por trás da Operação Verão?
São 48 da Operação Verão, né, Eleonora, e 28 da Operação Escudo, que aconteceu no semestre passado, então já são 76 mortos, né, é a operação mais letal depois do massacre do Carandiru, né, claro que estão acontecendo em vários dias e ao longo desses últimos meses, mas é uma operação extremamente letal como a gente não via há muito tempo. É decorrência da chegada da extrema-direita e do bolsonarismo em São Paulo, né? Eu escrevi um texto agora no Jornal da USP tentando pensar sobre isso e discutir isso que está acontecendo, e eu acho que existe um paralelo aí interessante para a gente pensar na forma como o bolsonarismo, de alguma maneira, ruiu as estruturas das Forças Armadas. O bolsonarismo em São Paulo está ruindo as estruturas a base da Polícia Militar Paulista, né? A Polícia Militar de 2020 a 2022 vinha conseguindo alguns avanços importantes, com alguns oficiais que vinham trabalhando com a redução de letalidades como meta. Houve, inclusive, o programa de instalação das câmeras nos uniformes, um programa muito bem sucedido que conseguiu reduzir a letalidade. Foi criada uma comissão de letalidade para reduzir a violência e aumentar o controle sobre as polícias de São Paulo, porque vocês sabem, né, o que a gente tem visto é que a violência policial e a letalidade policial, muitas vezes, ela é irmã da corrupção policial, né, porque um policial com poder sobre a vida e a morte das pessoas, ele tem o poder de extorquir bandidos, de ganhar dinheiro de bandidos. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro com o surgimento da polícia, da milícia, né, que ocorreu justamente no meio de uma polícia muito letal e muito aguerrida, né, com um espírito guerreiro muito forte. E São Paulo vinha conseguindo e trabalhando e discutindo esse controle das polícias. Quando vem o bolsonarismo com esse discurso de guerra, o Tarcísio coloca o Derrite, que era uma figura meio que, assim como o Bolsonaro era na política, o Derrite era uma figura desacreditada, que não era levada a sério entre os oficiais. Inclusive, nesse texto, eu conto um pouco da trajetória dele. Era um tenente, né, da Polícia Militar de São Paulo, que tinha sido, no primeiro teste da Polícia Militar, reprovado no teste psicológico. Ele conta isso num podcast. Inicialmente, ele foi reprovado. Ele tenta entrar na rota aos 24 anos, e houve do primeiro comandante da rota, quando ele tenta entrar, na primeira metade dos anos 2000, que ele não poderia entrar porque ele tinha uma grande quantidade de mortes em confronto no trabalho, que ele não era o modelo ou tipo de oficial que deveria entrar na rota de uma tentativa de reformar aquela polícia desordenada e descontrolada dos anos 80, que fez um pouco a marca de violência da polícia militar nos anos 80 em São Paulo. E o Derrit já foi vetado nos anos 2000 em decorrência dessa busca de transformação aqui da PM de São Paulo. Ele fica magoado, mas em 2009 entra o Coronel Telhada na rota, que é um policial também com diversas ocorrências envolvendo homicídios no trabalho de patrulhamento dele, um policial com esse discurso populista de guerra ao crime, e que traz o Derrit para a rota, porque o Derrit era, inclusive, amigo do Rafael Telhada, que é o filho do Coronel Telhada. E nessa o Derrit começa passa 4 anos na unidade. E ele é afastado justamente em decorrência do alto número de mortos em ocorrências que ele acaba se envolvendo, e é afastado 4 anos depois e fica muito magoado, né? Também continua muito magoado, falando que a política impede ele de trabalhar. Ele tem essa visão do herói, ele tem essa visão de que ele pode resolver a partir da coragem, da disposição de guerrear contra o crime e resolver o problema da segurança pública em São Paulo, uma visão ingênua e populista. E aí, em 2015, vaza um vídeo, um áudio dele conversando com outros soldados, em que ele comenta que o policial com menos de 3 mortes na carreira ao longo de 5 anos é um policial que ele não respeita. Isso cria uma certa repercussão, mas dá uma visibilidade para a carreira, e ele ingressa na carreira política. Em 2018, ele é eleito deputado federal justamente com esse discurso populista de guerra ao crime. Quando ele entra como secretário de segurança, indicado pelo Eduardo Bolsonaro em 2020, ele entra aparentemente com a ideia de se vingar de todos aqueles que tentaram afastá-lo, né, do patrulhamento, e com a ideia de trazer a mentalidade da polícia matadora dos anos 80 de volta e cooptar esses policiais ligados a essa disposição para combater o crime, para travar uma guerra ao crime, como se isso fosse algum tipo de solução para resolver o problema da criminalidade de São Paulo. E ele sabota, junto com o Tarcísio, os programas das câmeras de controle do patrulhamento, que ficavam nas fardas, passa a realizar essa operação saturação, que alguns chamam de operação vingança, né, porque decorreu do assassinato de alguns policiais, fato gravíssimo, mas que não se resolve pela barbárie, né, e pela vingança, mas ele coloca os policiais na rua com esse discurso de honra da corporação e de vingança, morrem 76 pessoas, e paralelamente a isso ele faz toda uma reforma dos oficiais da Polícia Militar, remanejando 34 coronéis e colocando coronéis vinculados à rota, aos comandos com mais afinidades ideológicas com ele, né? E cria essa divisão na polícia, esse racha na polícia, né? Esse choque na polícia militar, fragilizando a polícia militar, que hoje está dividida e que hoje está cooptada por um grupo que enxerga a polícia como uma instituição que deve representar uma ideologia do governo, né? Que é a ideologia bolsonarista, como foi feita nas Forças Armadas. Então, eu acho que o que está acontecendo com a Polícia Militar de São Paulo é possível traçar um paralelo identificando um movimento parecido com o que o bolsonarismo fez com as Forças Armadas e agora está sofrendo as consequências. Porque a partir do momento que você coopta uma instituição para agir de acordo com seus interesses, inclusive cometer crimes em nome dos seus interesses políticos, depois chega um momento que muitos precisam prestar contas dessas ações, né? E me parece que é esse o movimento que está acontecendo aqui em São Paulo.
E você imagina que essa segunda etapa, ou seja, a cobrança dos crimes, possa vir a acontecer também aqui em São Paulo, como está acontecendo, pelo menos, a investigação do golpismo nas Forças Armadas?
É curioso, né? Porque a questão da letalidade policial, a gente tem um histórico muito problemático no Brasil e dificilmente a gente vê uma prestação de contas, né, e uma investigação que seja suficiente para fazer com que os excessos e os crimes sejam punidos. A gente pode lembrar uma série de ocorrências, como os crimes de maio. Em 2012, em 2006, quer dizer, houve aqueles ataques contra policiais, mais de 50 policiais morreram. Nos dias que seguiram nessa semana, depois que cessaram os ataques contra policiais, a polícia foi para diversas periferias e houve uma quantidade grande de mortes ao longo de 9 dias. Foram mais de 500 mortes, muitas delas suspeitas de execução. A partir dessas mortes, foi criada uma das importantes organizações não governamentais em defesa dos direitos dessas populações vulneráveis aos ataques da polícia, que são as Mães de Maio. A Débora Silva, uma liderança importante, e a Vera tiveram seus parentes mortos pela polícia na Baixada Santista depois dos dias que se seguiram. Passados quase 18 anos, né, dos crimes de maio, um policial foi punido, né? Então você tem uma taxa de esclarecimento muito baixa, né? Um policial foi a júri e não foi punido, foi inocentado no caso do crime. E casos trágicos, né? A Vera, que é uma história que eu acompanhei, para mim foi a mais trágica de todas que eu já vi como jornalista e como alguém que cobre essa cena do crime, que ela morreu em Santos, também é da Baixada, morava na região perto do Porto de Santos, e ela tinha uma filha que estava grávida de 9 meses, ia fazer a cesárea no dia seguinte, e ela saiu junto com o genro da Vera, né, o marido dela, pai da criança. Os três foram comprar leite numa padaria num domingo que tinha toque de recolher da polícia, e os três foram mortos pela polícia. A Vera perdeu a filha grávida e a neta, né, que estava para nascer no dia seguinte, e o genro. No velório, os policiais foram lá ameaçar a família, 2 pessoas foram baleadas saindo do velório. A Vera se juntou às Mães de Maio, começou a militar para cobrar a punição desses policiais, que ela sabia quem eram as pessoas que faziam o patrulhamento lá na região central da Baixada. E essas mesmas polícias que ela vinha denunciando forjaram um flagrante, quer dizer, fizeram um flagrante, mas que a Vera sempre disse que foi forjado, né? E ela foi condenada por tráfico de drogas e ficou 3 anos presa. Mesmo tendo 3 parentes mortos, a neta e a filha morta, ela foi presa pelos policiais que ela denunciava, ficou 3 anos presa sem receber visita, porque ela tinha medo de que forjassem um flagrante de parentes dela quando fossem visitá-la na prisão. Saiu da prisão depois de 3 anos e morreu deprimida em cima da cama, segurando a foto da filha dela. Assim, é uma coisa de uma covardia e de um absurdo tão grande que até hoje eu não me conformo. E as pessoas, são casos que, por mais chocantes que sejam, parecem não mobilizar, porque as pessoas identificam esse tipo de operação policial como uma reação ao crime. As pessoas se sentem muitas vezes tranquilizadas, vendo a polícia trabalhar, e não percebem que essas mortes, esses conflitos, além de causar injustiças, muitas vezes como essas que eu descrevi, elas promovem reações e mais violência. Quando houve os conflitos em 2012 envolvendo policiais e PCC, foi até o momento que o Ferreira Pinto, que era o secretário de segurança que defendia esses confrontos, acabou caindo. Nunca se morreu tanto policial em São Paulo como nesse ano de 2012, porque você gera vinganças e ciclos de violência que vitimizam, inclusive, as polícias. E não é à toa que muitos policiais morreram agora no começo do ano em decorrência dessa estratégia suicida, né? E que não resolve nada, só leva desordem para esses lugares. Ele vem com um discurso de ordem, mas só promove desordem, vinganças, reações e ciclos de vingança com a população no meio desse tiroteio de 2 gangues, parece, né? A gangue da polícia e a gangue do PCC. E a população no meio desse tiroteio como se fosse tudo muito tranquilo, né? Mas é trágico. É trágico e, ao mesmo tempo, a gente não vê punição e por isso se repete com tanta frequência, né?
Só queria que você explicasse um pouquinho mais. Você falou que isso não resolve nada, só provoca desordem. Mas a ação da polícia, com esse grau de violência, não até provocando medo, enfim, atemoriza e não deixa a situação mais calma, digamos assim,
Não,
nas
é você.
regiões,
Você imagina.
porque ela provoca mais desordem.
Ela provoca mais desordem porque você vê outros policiais sendo mortos. E aí a polícia volta a reagir e vira uma briga de gangues, um conflito aberto entre dois grupos. E ao mesmo tempo, é um tipo de operação que você fragiliza a credibilidade da polícia, porque a população começa a não confiar, passa a confiar cada vez menos na polícia e passa, ao mesmo tempo, se solidarizar com o crime. Porque a polícia chega lá como um exército inimigo e você desconstrói, destrói, corrói a credibilidade da polícia. Além disso, você não afeta em absolutamente nada a ação do crime que está exportando drogas para o mercado internacional no Porto de Santos, cooptando agentes do porto, agindo de forma inteligente para mandar toneladas de droga para fora. Não são nas favelas e nas comunidades que esse movimento acontece. Esse movimento acontece como uma forma populista de você prestar conta, mas ao mesmo tempo esconder sua incompetência para lidar com o problema. Tem uma matéria do Alan de Abreu na Piauí contando o papel de um infiltrado da Polícia Federal para descobrir as conexões da polícia, para descobrir as conexões do PCC com exportadores e com quadrilhas e máfias internacionais que vendem a cocaína na Itália. Esse infiltrado, uma pessoa só, foi capaz de impedir a venda de milhares de toneladas de drogas, né? Com um trabalho de inteligência, e com um trabalho de inteligência que você identifica, inclusive, todos os esquemas internacionais do grupo. É uma forma muito mais efetiva de fragilizar esses grupos economicamente. Agora vocês vejam, né, o que aconteceu no Rio de Janeiro com o Cláudio Castro na véspera de eleição. Você tem um Estado dominado pelas milícias, um governo e as instituições dominadas por esses grupos criminosos, influentes na política, na economia do Rio, capazes de definir eleições, e o Cláudio Castro, para esconder essa incompetência, essa capacidade de lidar com esses grupos, que inclusive fazem parte das instituições, ele faz, na véspera de eleições, uma série de operações, matando dezenas de pessoas em Jacarezinho, matando dezenas de pessoas na Vila Cruzeiro, como se assim ele mostrasse algum tipo de empenho no combate ao crime, mas é só para enganar os outros, é só para despistar esconder a dimensão da incompetência desses grupos para lidar de forma estratégica e eficiente no controle do crime, né? É o que o Tarcísio e o Derrit fazem agora, né? Eles despistam, eles pautam o assunto de uma forma que pareça que eles estejam agindo, mas eles promovem conflitos e desordem, deixam a população no meio desse tiroteio. E o que importa é que esse trabalho de inteligência para lidar economicamente com esses grupos, agir nas finanças desse grupo, diminuir a violência na Baixada, que é importante, e mesmo libertar essas comunidades desses tiranos armados que controlam o crime nessa comunidade, tudo isso é importante. Mas não com a guerra, não com essa guerra desordenada que só leva a tragédia, injustiça e violência, né? Você tem que agir com a cabeça, compartilhando informações, com estratégias, compreendendo o funcionamento da indústria do crime, agindo para atacar economicamente esses grupos. É uma outra forma de agir que exige trabalho e competência, né? Que parece que esses grupos não têm.
Bruno, na sua resposta anterior, você estava lembrando do caso da Dona Vera, da Baixada, ou no outro massacre, e você citou o fato de os policiais terem intimidado, ameaçado os familiares em velório. Eu estava vendo esses dias um relato do ouvidor, que ele estava relatando exatamente isso. As pessoas estão informando que nos velórios os policiais vão ameaçar, né, as famílias que estão ali naquele momento. Há casos de uma pessoa de muletas ter sido. A polícia tem dito que essa pessoa reagiu, ou mesmo, enfim, uns casos meio absurdos. Você já tem uma ideia, né, desses casos nessa operação, dessas 48 mortes? A gente já pode ter uma visão mais global, né, porque a polícia sempre diz que é morto em confronto, né, e que está combatendo o crime, que todos que morreram são criminosos. A gente já poderia ter uma visão de conjunto dessas 48 mortes?
Eu venho acompanhando os relatos da ouvidoria, os relatos da defensoria, o relato dos grupos que têm participado, e mesmo de organizações não governamentais, o Sou da Paz, o Fórum Brasileiro de Segurança, que têm participado de visitas conjuntas à Baixada, falando justamente desses casos de execuções, de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com uma cena criminal, que não dispararam antes de morrer, cujos familiares foram ameaçados em velórios, né? E que são relatos que, óbvio, a gente não tem provas e ainda exigiria investigação, mas que acendem um sinal de alerta, porque elas demonstram a possibilidade. Vocês imaginam a dimensão dessa injustiça? De você viver num bairro pobre, você perder um parente assassinado pela polícia, você não poder sequer velar esse familiar. Isso é um peso, é uma coisa assim que quando a gente vê e ouve as pessoas que vivem isso, eu não vejo nada mais cruel e injusto. É o peso do mundo nas costas, esmagando alguma pessoa que se vê diante dessa impotência, né, de uma injustiça dessa dimensão. E você, como Estado, aceitar que representantes das instituições democráticas sejam esses cruéis, essas cruéis figuras que fazem esse tipo de injustiça, exigem que um sinal de alerta se acenda. Mas o que a gente vê é uma visão deturpada e covarde, e cruel, muito masculina, de um grupo que estereotipa algumas pessoas como bandidos, se enxergam numa guerra do bem contra o mal, se enxergam como representantes do bem e estereotipam uma outra categoria que vive em determinado território, tem determinados traços, como representantes do mal e fazem essas crueldades sem que queiram ser controlados ou punidos pelos crimes que cometem. É um sinal de degradação e de barbárie democrática que a gente não pode aceitar acontecer aqui em São Paulo. A gente tem o Ministério Público, tem a Defensoria, tem instituições que funcionam. E a gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente viu aonde essa degradação das instituições e das polícias leva. A gente viu o que é um Estado controlado. A gente está vendo o que é um Estado controlado pelas milícias que não consegue se recuperar e se livrar dessa praga, que é a chegada do crime organizado dentro das instituições. Ou seja, essa distopia, ela é concreta, e ela está a 5 horas daqui de carro, 1 hora de avião, a 400 e tantos quilômetros. Ela é presente. E a vinda do bolsonarismo, a vinda de uma mentalidade miliciana para as polícias de São Paulo, sendo que a gente já conhece o que pode acontecer e já sabe o que aconteceu no Rio de Janeiro, exige que a gente acenda o sinal de alerta e fique muito atento, inclusive busque apoio dos próprios coronéis e oficiais da Polícia Militar de São Paulo, diante do risco da degradação das instituições e do risco da milicianização dessas polícias, né?
E como é que você vê a atuação dessas instituições, do Ministério Público, né, da própria ouvidoria? Está sendo feito tudo que precisaria ser feito para deter essa onda miliciana na Polícia de São Paulo? Esses coronéis que você citou, eles têm algum tipo de força? Como é que você vê a reação, digamos, das instituições paulistas face a essa degradação que está se acelerando?
Eu acho que, por enquanto, eles estão quietos, né? Eu acho que existe uma mobilização, existe uma compreensão do problema, existe a observação do que está acontecendo. Eles reclamaram na imprensa, os coronéis reclamaram, em off, mas reclamaram. Houve uma certa movimentação, mas, por enquanto, a gente não viu resultado. Para vocês verem, uma das minhas expectativas era saber a posição do Gilberto Kassab, que é considerado um político de centro-direita, mas diante de um governo bolsonarista, ele é quase a razão, né, diante de um grupo de extrema-direita voltado para esse tipo de estratégia de desconstrução da democracia, né? O Kassab, por exemplo, é uma pessoa que precisa se manifestar. O Kassab tem ligação com a polícia militar. Quando ele foi prefeito de São Paulo, ele levou muitos oficiais, desses oficiais que fazem parte da história, para trabalhar nas subprefeituras de São Paulo, oficiais da reserva para trabalhar nas subprefeituras. Ele fez a Operação Delegada, ele tinha uma proximidade com a polícia militar. Ele testemunhar essa degradação da polícia a partir de um tenente, vocês imaginam? Um tenente vira secretário de segurança. Ele virou capitão quando foi reformado e foi candidato a deputado federal. Mas ele era tenente. E um tenente passa a mandar em coronéis que vinham punindo ele durante toda a carreira, porque ele era um translocado que se envolvia em uma série de conflitos suspeitos durante o patrulhamento. Vinha sendo punido. Aí ele é chamado para comandar não só a polícia militar, como a polícia civil. Mas o que a gente vê, existe um certo corporativismo, mesmo do Ministério Público, em relação à punição de policiais e da própria corregedoria, uma situação muito cômoda, porque o que a gente vê acontecer é o seguinte: são muitas mortes que acontecem. São Paulo vinha conseguindo reduzir a letalidade por causa dessas ações mais inteligentes de câmeras, etc., mas que os casos só são investigados quando alguma coisa fora da curva acontece na ocorrência. Então, vamos supor que alguém filma com celular uma morte e um policial executando alguém. Aí você tem uma prova que pode ser levada a júri, e aí a corregedoria e o Ministério Público entra. Ou quando tem um testemunho, quando alguém é pego e levado num camburão diante de várias pessoas e depois aparece morto. Aí você tem um caso concreto. Mas, no geral, essas mortes acontecem sem testemunhos, e a palavra do policial e a explicação do policial da troca de tiros acaba sendo a principal peça do inquérito, e esses casos quase sempre são arquivados. Nem o Ministério Público vai atrás, nem ninguém se mobiliza, mesmo porque você vê o Procurador-Geral, você vê o próprio Ministério Público, muitas vezes são protegidos por policiais, você tem promotores ameaçados, e mesmo juízes ameaçados, que trabalham com a proteção de policiais militares. Então é uma proximidade institucional que acaba levando a um corporativismo. E quando esse corporativismo passa a... quando a polícia passa a ser cooptada e politizada, como vem acontecendo agora em São Paulo, esses anos de acomodação pesam, né? E aí você não vê uma resposta à altura, né? Você vê a coisa indo, a coisa degradando, a coisa indo para o buraco, sem que a gente veja alguma capacidade de reação.
Bruno, você falou da situação no Rio, da penetração do crime organizado nas instituições. Você avalia que a violência policial desmedida, que chega às raias, como você falou, tem a gangue da polícia e a gangue do PCC, ela abre espaço para a penetração do crime organizado nessas estruturas, ou seja, dentro da própria polícia?
Sim, sem dúvida. Hoje é um problema que tem atingido diversos estados, né? Esse processo de milicianização. A gente vê acontecer na Bahia, que perdeu o controle da situação da violência policial. A gente vê ameaçar isso acontecer no Ceará, acontecer no Pará, não só necessariamente vinculado a um controle territorial, como acontece no Rio, mas eles passam a atuar em diferentes tipos de crimes que podem estar vinculados à venda de drogas, mas também à grilagem de terra, à proteção e extorsão, a roubo e furto de automóveis e outros tipos de atividades, que eles passam a ser decisivos porque eles têm o poder de vida e morte e carta branca para matar, né? A morte que eles praticam não é investigada, e isso acaba sendo um incentivo e acaba empurrando muitos policiais para o crime. O Rio de Janeiro viveu esse processo. Os policiais que começaram a formar as milícias, primeiro em Rio das Pedras e em Campo Grande, Santa Cruz, eles iniciaram entrando no transporte clandestino de vans e mataram vários pirueiros concorrentes desse negócio e tomaram o negócio para eles. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham o discurso da ordem. Eles tinham um discurso que eles estavam controlando esses bairros, Campo Grande, Santa Cruz e o Rio das Pedras, para evitar a chegada do tráfico de drogas na zona oeste do Rio. Então, eles tinham um discurso da ordem. E, por causa disso, eles tinham carta branca para matar. E se tornaram a principal quadrilha criminosa hoje do Rio de Janeiro. Então, essa mistura de discurso de ordem acaba sendo irmã siamesa da corrupção. Eles chegam juntos. Esse discurso da letalidade, essa ação letal, ela acaba, inevitavelmente, chegando junto com a corrupção. E a gente vê isso acontecendo no resto do Brasil, porque o Brasil hoje tem mais de 6 mil homicídios praticados pela polícia, o que torna o Brasil disparado a polícia mais letal do mundo. E muitas polícias hoje têm problemas graves de letalidade. Você tem a polícia do Amapá, de Goiás, da Bahia e outras tantas, com taxas de letalidade do Amapá chega a ser mais de 18 por 100 mil habitantes. Pra vocês terem uma ideia, todo o estado de São Paulo, considerando polícia, civis e tudo mais, a taxa de homicídios em São Paulo é 7. Só a polícia do Amapá mata quase 3 vezes mais que toda a população de São Paulo, proporcionalmente, né? Então você vê o grau de gravidade, e isso acaba gerando um poder muito forte, um poder político e econômico, que acaba inevitavelmente criando máfias, que passam a se infiltrar e a controlar a economia e a política desses lugares.
E como é que você vê o enfrentamento desse problema de numa escala, que tem essa escala, né, desse problema de uma forma mais integrada? Porque se fica aquele jogo de empurra, o governo federal diz que isso é problema dos estados, né, a população aplaude, como você falou, e enquanto isso as coisas vão se deteriorando. O poder político também, os parlamentares, seja na Assembleia, nas câmaras, ou mesmo na Câmara Federal, a gente está vendo agora na discussão da tal saidinha, que é um absurdo, né? A esquerda, a direita, muitas vezes unida no sistema de repressão maior, né?
Vingança, né?
Vingança. Como é que você vê um enfrentamento mais global a isso? Tem algum modelo? Tem alguém que você enxerga que está tentando mudar, virar essa parada?
Não, eu acho que realmente falta um discurso progressista da segurança pública. E um discurso progressista que consiga dialogar com o receio das pessoas e o medo das pessoas da desordem. Porque é de fato insuportável, intolerável, você ganhar pouco, pagar a prestação de um celular e ser assaltado no ponto de ônibus às 5 da manhã. A sensação de impotência e a sua sensação de covardia é grande. E esse discurso progressista tem que levar isso em consideração. Tem que lidar com essa demanda por ordem, mas, ao mesmo tempo, de uma forma inteligente e estratégica. Eu tenho falado em 3 frentes, que eu acho que outras pessoas falam, óbvio, mas, em síntese, eu acho que me parece que são medidas que dialogam com essa demanda de ordem e estratégia de libertação dessas comunidades do crime. Que é a seguinte: primeiro, trabalhar tendo a redução de homicídios como foco. Porque muitas vezes, quando você vê as taxas de homicídios dos estados, elas são concentradas em alguns bairros, e às vezes esses bairros com altas taxas de homicídios quase sempre são tiranizados por grupos armados que tiranizam as populações para ganhar dinheiro. E você libertar essas comunidades das tiranias é uma estratégia importante. Existem estratégias que funcionaram para lidar com isso. Aqui em São Paulo mesmo, havia a Operação Saturação, em 2006, que era a seguinte: morreram 7 pessoas numa chacina na Zona Norte. Foi um caso concreto que aconteceu. A polícia ocupa esse lugar por 2 meses com grande quantidade de gente, mas também com trabalhos odontológicos, de corte de cabelo, ela passa a ocupar e ter uma presença marcante naquele bairro. O que isso começou a gerar? Começou a gerar, entre a cena criminal, a ideia de que homicídios atrai polícia. E você acaba induzindo uma mudança de comportamento e levando o crime a ser menos letal e menos tirânico, para não atrair a polícia. a partir do momento que você fala, quando morrer gente, a gente vai ocupar e vocês vão quebrar, vocês vão ter prejuízos. E aproveitando esse espírito pragmático e empresarial do tráfico, você induz novas mudanças de comportamento. As UPPs, com seus prós e contras, elas também fizeram isso. É, tem um grampo do NEM, conversando com um pessoal do PCC aqui em São Paulo, que o pessoal do PCC fala para ele no grampo, no telefone, ó, NEM, você tem que... O NEM era do ADA, uma gangue amigo dos amigos. Eles brigavam com o Comando Vermelho. O PCC estava tentando mediar o conflito desses dois grupos. Vocês falam, vocês têm que ficar amigos, vocês estão perdendo dinheiro, pô, que coisa essa guerra entre vocês e tal. E o NEM fala o seguinte, não, ó, é o seguinte, a gente parou de guerrear, porque se a gente fizer guerra, eles vão ocupar o nosso morro. O NEM ficava na Rocinha, na época, ainda não tinha tido a UPP da Rocinha. E o NEM fala, se a gente guerrear, eles vão ocupar a Rocinha, então a gente não guerreia mais. Ou seja, você acaba induzindo novos comportamentos com esse foco de redução de homicídios. Você reduz os danos do tráfico de drogas. Você não vai acabar com o tráfico de drogas, a venda de drogas vai continuar, mas se matar ou se tiranizar, vocês vão quebrar. Então é um tipo de policiamento para mudar comportamentos focados na redução de homicídios a partir das taxas de homicídios. Essa é uma forma. Outra forma é justamente o controle da letalidade policial, porque a letalidade policial elevada é um sintoma do descontrole da polícia. Uma polícia descontrolada, ela vai para o crime. Então você identificar polícias com alta letalidade para reduzir a letalidade com programas de câmera e o compromisso da retomada do controle das polícias, é uma outra estratégia que não empurra a polícia para o crime, que a gente está empurrando a polícia para a formação dessas quadrilhas. E, finalmente, você retomar o controle dos presídios, que hoje virou um escritório dos crimes, né? O Brasil, o modelo de negócio do crime no Brasil, parte dos presídios. Você tem mais de 70 gangues, todas dentro dos presídios, gerindo o crime. O que que é? Isso é resultado do quê? De um superpovoamento do sistema carcerário. A gente prende demais e acaba, muitas vezes, com excesso de população nos presídios, fazendo com que os próprios chefes de quadrilha se tornem os gestores do interior dos presídios. E quanto mais gente a gente manda para os presídios, maior a massa de manobra desses chefes que comandam os presídios. Então a gente tem que racionalizar isso, prender gente que deve ser presa e não prender a torto e a direito nos bairros pobres, pessoas que a gente vê como perigosas, e enche os presídios e empurra essas pessoas para o braço das quadrilhas e das facções. Então você agir de uma forma mais estratégica e racional nas prisões, prender quem comete violência, quem ameaça com violência as pessoas, de fato, e exercer um controle para evitar a comunicação do interior dos presídios com o lado de fora, com presídios mais bem controlados, com uma quantidade de pessoas razoavelmente administrável dentro dessas unidades prisionais, pensando justamente na diferença entre os que ameaçam com violência e com tirania ou com morte, que estão do lado de fora, ou com crimes violentos, e aqueles que não. É possível administrar isso e agir de forma mais estratégica para retomar o controle dos presídios. Ou seja, você trabalha com ordem, trabalha com a estratégia de ordem, mas uma estratégia inteligente, que não é uma guerra aleatória e cruel e covarde contra pobres em bairros vistos como perigosos. É uma estratégia inteligente pensando no funcionamento dessa indústria do crime.
Pensando no que você está falando, Bruno, imagino que qual é a sua avaliação a respeito dessa PEC, ou esse projeto de PEC, até o próprio Derrit vai ser o relator, né? E que transforma crime a posse de qualquer quantidade de droga. Isso vai, na verdade, jogar mais água no moinho da indústria do crime?
Vai, é óbvio, né? É óbvio. Você vai lotar mais os presídios são masmorras controladas por chefes de facções, e a gente gasta muito dinheiro nos presídios para piorar as pessoas. Isso é que é o cruel, né? Você imagina, Rodolfo e Leonora, um garoto de 18 anos, com seus dilemas de masculinidade, de repente ele vai e começa ou de repente é pego numa batida porque está fumando um baseado e é jogado num presídio. Esse garoto poderia fazer faculdade, poderia estudar. Ele é jogado num presídio e carimbado com o estigma de presidiário. Se a vida já é dura diante dos desafios das cidades, né, e de empregabilidade e de capacidade de ganhar dinheiro para sobreviver na cidade, que você precisa ter dinheiro para sobreviver nas cidades, quando você carimba o estigma de presidiário, você deixa essa pessoa praticamente sem opção e empurra esse cara para as facções como a única forma de sobrevivência. Você precisa sobreviver. E aí você tem um discurso, inclusive, que lida com essa masculinidade, que o PCC e as facções, elas seduzem a partir desse discurso masculino, que é o seguinte: o sistema quer te destruir, vamos bater de frente com o sistema e não vamos abaixar a cabeça para o sistema. Vamos morrer como homem, que seja aos 25 anos, a gente morre, mas a gente morre de cabeça erguida. E eles lidam com essa masculinidade, com essa injustiça proporcionada pelo sistema, que é o que deu força para a sedução que as facções exercem sobre esses jovens, né? E aí você começa a prender o usuário, você imagina o que vai acontecer, né? Você imagina o tamanho do problema. É o remédio que eles acham que é remédio, só que é o nosso veneno. É o que está nos fragilizando como sociedade, é o que está nos matando. E a coisa não resolve, só fica pior. E aí esses caras falam, vamos dobrar a dose do remédio veneno, que vai, na verdade, nos matar de vez, só que a gente não pensa nas terapias alternativas, né? Em outras formas de lidar com esse problema que há 40 anos vem sendo feito da mesma forma e não dá certo. Então, é necessário pensar em formas alternativas para lidar com isso. Agora, vem uma figura do nível do bolsonarismo, nível baixo que o bolsonarismo trouxe para a polícia, com esse discurso emotivo, populista, trabalhando com o medo das pessoas, que realmente a gente sente medo, a gente fica indignado em ser assaltado, dá raiva, é muito injusto, é cruel, eu compartilho disso, desse sentimento das pessoas de não quererem correr risco de perderem o que juntou anos para adquirir, o bem que juntou anos para adquirir, ou a vida, né? Por causa de um criminoso, covarde, que tenta levar na mão grande, tudo isso gera muita comoção. E eles aproveitam essa comoção para dar a solução rápida e errada, equivocada, que vem dando errada há 40 anos, né? E, infelizmente, a gente precisa lidar com isso, porque as redes sociais ajudam e tudo mais, né? Então, é um problema e é um drama, né?
Bruno, você, no seu livro A Fé e o Fuzil, você conta essa história, né, resultante desse encarceramento em massa, né, o crime dentro das cadeias, a política de drogas, aliás, que é absurda, mas que acaba alimentando esse tipo de coisa, e a conexão com certas denominações religiosas, né? Tudo isso tem a ver com esse fenômeno da extrema-direita, do bolsonarismo. Mas qual é a ligação entre a fé e o fuzil, que é o título do seu livro?
Tá, a ligação entre a fé e o fuzil e o uso desse título, né? Esse título está muito ligado à construção de uma solução nas cidades que escapou da gente, que vinha acompanhando essa cena urbana em São Paulo, e quando a gente abriu o olho, eles estavam mandando no Brasil. E o que eu digo a gente, Rodolfo e Leonora? A gente acompanhou o processo de democratização, a chegada da nova república, a formação dos partidos de esquerda e do PT, muitos deles, e muito fortemente, influenciado pela Igreja Católica, que desde os anos 60 e 70... vinha com as comunidades eclesiais de base, trabalhando nas periferias, com a ideia de conscientizar os pobres para que eles votassem certo em políticos que representassem seus interesses. Então, tinha as comunidades eclesiais de base, tinham as pastorais, os movimentos sociais organizados pela esquerda, que deram origem ao Partido dos Trabalhadores, tinha a seguinte ideia: nós vamos cobrar por mais direitos, é a base, inclusive, da ideologia da Constituição de 1988, né, que vem com essa ideia de Constituição cidadã, para que a sociedade se torne mais justa a partir dessa demanda e desses votos conscientes. E, ao mesmo tempo, um sindicalismo forte. O Lula vem daí, do novo sindicalismo, também muito pautado pela Igreja, a partir da mobilização para cobrar nas indústrias mais direitos e mais justiça, salários mais adequados, menos diferentes do topo para a base, fazia parte da utopia da Nova República, que pela política, pela conscientização, a gente construiria um novo Estado e um novo capitalismo reformado e mais justo. Mas o que, que aconteceu? Aconteceu justamente ao longo desses 30 anos uma fragilização das instituições democráticas. Os limites fiscais que atingiram as cidades, a própria insuficiência dos direitos e a vida nas cidades se mostrou cada vez mais dependente da capacidade de ganhar dinheiro. Não adianta nada você se mobilizar para fazer um protesto, para reivindicar mais creche ou educação, se você não tem dinheiro para comprar passagem de ônibus. Você tem que ganhar dinheiro. Dinheiro é oxigênio nas cidades. E, nesse sentido, essa mobilização vai perdendo espaço e os evangélicos, com seu discurso empreendedorístico, é uma solução abraçada como forma de sair da miséria. A partir do momento e a partir da teologia da prosperidade e a partir dessa nova crença, você passa a acreditar em si mesmo, você passa a amar a si próprio, a partir do momento que você ama Jesus e Jesus te ama, você cria redes de apoio importante e você passa a ter um espírito empreendedorístico para sobreviver nas cidades. Essa foi uma solução, e era uma solução, inclusive, de saída do crime. Já as facções é uma solução para organizar a cena criminal. Eles passam a criar uma nova identidade profissional no crime. Essa ideia do PCC de que o crime fortalece o crime e que o nosso inimigo é o sistema, produz um novo comportamento e uma nova ideologia criminal. Então, são soluções que partem do mesmo território para lidar com a miséria urbana. E como elas estão no mesmo território, com o passar do tempo, elas passam a se misturar também. Porque, a partir do momento que o crime se organiza, ele passa a receber em dólar e precisa lavar dinheiro. Ele passa a entrar na economia muito fortemente esse dinheiro. Passa, muitas vezes, a usar a igreja para lavar dinheiro. Você tem o número 2 do PCC que faz isso, fez isso, foi pego. Você tem empresas sendo formadas, entrando nas instituições do Estado, transportando boa parte dos passageiros em São Paulo. São empresas suspeitas de pertencerem a integrantes do PCC, segundo a polícia, organizando organizações sociais para atuarem e prestarem serviços públicos nas prefeituras. Isso começa a se misturar. E com o bolsonarismo, isso ganha uma nova dimensão, e foi a partir daí até que eu decidi escrever esse livro, porque esse discurso religioso da guerra do bem contra o mal passa a fazer parte da polícia, da política, passa a fazer parte da política. Isso passou a fazer parte, inclusive, de um grupo de traficantes no Rio de Janeiro, que é pertencente ao Terceiro Comando Puro, liderado pelo Pezão, que é
um traficante pastor,
que diz ungido de Deus
e que fala que representa
no Terceiro Comando
o bem na guerra contra o mal,
representado pelo Comando Vermelho. Ou seja, você passa a ter um discurso mágico, um discurso supostamente calcado nos versículos da Bíblia, para legitimar uma autoridade. E isso passa a ser usado também na política com a chegada do bolsonarismo. Um discurso se fazendo como legítimo a partir do momento que você passa a se colocar como representante do bem na guerra contra aqueles que representam o mal. E aí você começa a traçar seus inimigos. Pode ser o comunismo, pode ser o feminismo, pode ser o globalismo. E você passa a fazer parte dessa cruzada da luta do bem contra o mal. E com uma visão muito empreendedorística e com uma visão de tomar o Estado para ajudar os seus amigos e os seus aliados. Os vendedores de armas, os que têm representatividade no agronegócio, no garimpo, na grilagem de terra, na bancada da bala, da Bíblia, do fuzil. As próprias igrejas viram empreendimentos importantes, ganham descontos de impostos, mas atuam em áreas da comunicação e por aí vai. E é uma cena um pouco dos dias de hoje que a gente viu e não ligou quando estava acontecendo. Eu digo a gente de classe média, das universidades, e que testemunhou a chegada da Nova República e via essa utopia de que o mundo seria transformado de cima para baixo, pela política, pelo Estado. E a gente viu as soluções sendo criadas de baixo para cima, nas quebradas, um discurso religioso e um discurso do crime, que passaram a cada vez mais ganhar dimensão, poder econômico e político, e a mandar no Brasil, né? Disputar projeto político no Brasil.
Bruno, essa disputa pelo poder, essa tentativa de tomada de espaço político, essa tomada, eventualmente, de espaço político, tem nas eleições municipais um palco excepcional, né, onde essas coisas acabam acontecendo. Que a gente está vendo o crescimento de bancadas muito conservadoras, né, e às vezes essas conexões com o crime e a religião aparecem em candidaturas. Como é que você enxerga esse cenário, né, da eleição municipal em relação a tudo que você está nos contando sobre essas conexões perversas?
Eu acho que é um cenário preocupante, porque para você eleger alguém, você tem que ter carisma, você tem que ter propósito, tem que ter projeto, e isso as igrejas têm. Elas apresentam esses candidatos como representantes dos valores bíblicos, na luta do bem contra o mal, numa batalha espiritual que precisa ser ganha e que é necessário ocupar os diversos postos estratégicos de poder. Então, de um lado você tem as igrejas, de outro lado você tem também o cash, o dinheiro, né, possível que essas igrejas têm, e de outro lado você tem o crime, com muito dinheiro em caixa, e que ele não financia mais os políticos como representante do tráfico, porque o tráfico continua sendo o grande vilão e causando arrepios em todos, né? Porque a droga é associada à desordem, a droga não é associada a um bem comum. Mas esse dinheiro já se perdeu. Hoje esse dinheiro está nas empresas, ele financia empreendimentos, times de futebol, tem fintechs, investem em fundo privado, eles atuam, tem postos de gasolina, bares, uma série de pequenos empreendimentos, e fazem parte da economia nas cidades, nos bairros, nas metrópoles. E não é o traficante que está investindo, é o empresário, que muitas vezes frequenta a igreja e que é visto como um cidadão de bem, e que ele passa a controlar e dominar o Estado com essa visão empreendedora. A gente está no Estado e passou a fazer parte do Estado porque a gente ganha mais dinheiro, e com mais dinheiro a gente tenha mais poder, e que a gente beneficie os nossos aliados. Então, ao contrário daquela utopia da Nova República, que o Estado deveria pensar no bem-estar coletivo, em pensar em projetos coletivos para criar uma sociedade mais justa para todos, você tem uma visão miliciana e privatista de tomar posse do Estado para beneficiar você, os seus negócios e os seus aliados, que é um projeto de futuro que a gente está vindo chegar com muita força com a extrema-direita e com muitas igrejas neopentecostais e pentecostais.
Com relato a isso, você citou antes que, segundo a polícia, alguns desses investimentos em São Paulo, especificamente, estão na área de transporte público. Se é segundo a polícia sabe ou tem informações de que esses investimentos existem e de que quem está investindo. Por que não investiga? Por que não ataca? E há outras áreas que a polícia também sabe que há essa ação dos empresários do crime e não investiga?
Porque formalmente, Rodolfo, isso é irônico também, formalmente eles estão regulares. Você precisa, o fato de você ser suspeito de ser criminoso não é justificativa para você descredenciar uma empresa que participou de licitação, que presta serviço, que tem os documentos legais apresentados, a não ser que você avance e se aprofunde nessas investigações. Enquanto isso, eles estão legitimados, porque eles apresentam os documentos necessários para participar da concorrência. Eu estava falando em off com uma pessoa que me disse o seguinte: às vezes esses empresários, eles reclamam menos até do que os empresários formais, porque você pede, por exemplo, para botar ar-condicionado no ônibus. Os caras, eles não querem ficar mal com a prefeitura e querem manter um bom relacionamento, eles colocam sem reclamar, porque eles querem se manter legalizados e regularizados para que eles continuem tendo por onde esse dinheiro percorrer, né, esses caminhos. Então, existem essas dificuldades, e isso é curioso, porque, como o próprio PCC diz, eles crescem nas brechas do sistema. Eles tiveram essa inteligência e essa capacidade estratégica de saber como sobreviver. Eles têm 30 anos, para vocês terem uma ideia, uma facção já com 30 anos, que em 2006 batia de frente com o sistema. Matou 50 policiais, eles foram para o confronto. E perderam muito por causa disso. E vão aprendendo. E começam a perceber que eles podem crescer pelas brechas. A partir do momento que eles têm um faturamento de mais de US$1 bilhão por ano, essa é a estimativa do Ministério Público, hoje o PCC fatura mais de US$1 bilhão por ano, há 15 anos atrás eram R$200 milhões, hoje são US$1 bilhão. Hoje é US$1 bilhão, R$5 bilhões. Ou seja, essa capacidade de expandir os negócios foi feito evitando o confronto e descobrindo formas estratégicas de penetrar no sistema, de exercer influência política e econômica, e se regulamentar, inclusive ser formalmente aceito e fazer parte da vida regular e ser incluído de uma sociedade que eles sempre foram alijados, né? Agora eles entram pelas brechas. Então são as ironias, no Rio de Janeiro a gente vê uma apropriação mais selvagem, né, dos próprios milicianos tomando conta, ganhando dinheiro com negócios ilegais e tal. Aqui em São Paulo você tem esse convívio e essa tentativa de evitar chamar atenção, de fazer parte dos sistemas e de crescer pelas brechas, e de ser aceito e se incluir e de penetrar pelas brechas que o sistema deixa.
Essa expansão certamente também teve relação com a integração ao mercado internacional dessas facções e do PCC especialmente. Você diria que a gente vive uma mexicanização assim, mais atabalhoada? A gente já está mergulhado nisso? Tem como, bom, a gente já discutiu aqui maneiras de frear a violência policial, mas é uma tarefa que é possível de ser enfrentada?
É possível ser enfrentada, não é mandando a rota nos bairros pobres, né? Isso, tamanha complexidade do desafio, a gente vê quando um secretário da segurança começa a mandar policial para matar pobre, como ele está perdido, como ele não tem ideia do tamanho do desafio, né? Como ele é incapaz de lidar ou de enfrentar o desafio, e ele muda de assunto para ganhar aplauso e para agir de forma populista. E é óbvio que é necessário integrar as instituições, Ministério Público Federal, Ministério Público, Polícia Federal, polícias estaduais, compartilhar informação, COAF passar a atuar, identificar movimentações financeiras, identificar essas rotas, compartilhar informações do interior dos presídios, ver e observar esse movimento como uma grande indústria que hoje tem representatividade de uma parte importante econômica do PIB. E você, fragilizando eles economicamente, você fragiliza eles politicamente, mas demanda um esforço inteligente, um tipo de conhecimento que não é o conhecimento brutal do saradão da academia, que até tem muita coragem, talvez seja uma pessoa disposta a arriscar a vida, em defesa da vida, mas é que tem uma cabeça muito pequena, que não olha a dimensão do todo. Não é à toa que ele ainda era tenente, por exemplo, no caso do Hit, estava aprendendo, né? O tempo, a vivência, a experiência, começa, muitas vezes, leva e desconstrói essa ingenuidade. A gente vê isso na nossa trajetória também. Então, por isso, você precisa de pessoas que tenham esse tipo, não é um conhecimento acadêmico, não, são pessoas que tenham vivência nessa cena de justiça, que tenham compromisso e conheçam a dimensão do desafio, que tenham capacidade de articulação política para botar essas instituições estaduais conversando entre si, para que tenham capacidade de liderar no âmbito federal um esforço de compartilhamento de informações, de estratégias mais inteligentes e sofisticadas, que o COAF entre para identificar mobilizações financeiras, que tenha algo num nível maior, mais estratégico e mais inteligente, senão não vai dar conta. Senão a gente vai continuar com figuras como essa aqui de São Paulo, que só promovem desordem e desconstrói as instituições das quais a gente precisa para lidar com esse desafio, né?
No Rio, a gente vê as organizações criminosas e as milícias tomando conta de territórios inteiros. Algumas, no caso das milícias, os caras chegam a construir prédios, enfim, viram imobiliárias e empreendedoras ali. Na Amazônia, numa entrevista que fizemos aqui no ano passado, já faz mais algum tempo, nossa entrevistada falou que o governo brasileiro já não tem soberania sobre a Amazônia, a tal ponto que chegou a ação das facções criminosas. Como é que está a situação aqui em São Paulo?
Eu acho que aqui em São Paulo a gente tem uma situação que não é comparável com o Rio de Janeiro nem com a Amazônia. Realmente, no norte, a sensação que dá é uma sensação de maior depressão do que qualquer outro lugar, quando a gente começa a circular por lá e a ver o que acontece lá na região. Porque você, no norte, você tem a formação de centenas de cidades a partir da exploração do crime ambiental. Elas foram formadas a partir do garimpo, a partir da grilagem e a partir da venda ilegal de madeiras, né? Prefeituras e parlamentos municipais construídos em torno dessas elites, que agora se misturam com o dinheiro do tráfico de drogas e com o dinheiro do crime que passa a financiar esses crimes. E ao mesmo tempo, muitas pessoas desses lugares, às vezes conversando com elas, dependem desses empregos, enxergam os ambientalistas como gringos querendo, que não conhecem nada da realidade local, que chegam de fora de uma forma arrogante para defender a floresta, mas que, na verdade, não compreendem a necessidade de emprego e de atividade econômica nesses lugares. Então, são grupos e instituições muito mais sujeitas a esse discurso bolsonarista, empreendedorista e miliciano de que a gente tem poder, arma, vamos ganhar dinheiro e vamos asfaltar a Amazônia, porque o nosso propósito é ser empreendedor, ter dinheiro e poder e mandar e combater os nossos inimigos. Às vezes, quando eu fui para o norte, eu tive oportunidade, a minha sensação era de impotência era maior. São Paulo, não. Você tem uma história ligada à indústria, a instituições, a bancos, a Ministério Público, você tem um peso dos jornais, você tem o peso da comunicação. É uma cidade muito observada, ao mesmo tempo você tem representantes da sociedade civil, você tem uma história democrática, você tem a formação dos partidos de esquerda, das oposições, você tem a formação dos partidos da Nova República, você tem a discussão política muito centrada aqui em São Paulo. Então, eu não acho que é simplesmente um tenente e um cara neófito na política chega do Rio de Janeiro representante do bolsonarismo para destruir tudo. Também não acho que é assim. Mas a gente precisa prestar atenção, precisa ver o que está acontecendo, precisa retomar o controle, precisa limitar essas loucuras, precisa limitar essa incompetência, precisa dimensionar o problema, precisa ver onde a gente está pisando, precisa ver o caminho que a gente está indo.
Bruno, você falou há pouco da mídia, e você como jornalista, como é que você avalia o peso da mídia justamente na disseminação dessa, do que você classificou há pouco, como a visão miliciana e privatista? A gente tem esses programas vespertinos, né, que recebem, inclusive, publicidade pública de governos, né, e que disseminam essa ideia de que bandido bom é bandido morto, enfim. E como é que você vê o papel da mídia na construção desses valores que estão minando as bases democráticas do Brasil?
Olha, Eleonora, você tem esses programas populistas, mas você tem diferentes níveis, né? Você tem alguns no Nordeste, que a história do CPF cancelado, que é um extremo. Você tem aqui alguns em São Paulo que dialogam com as instituições policiais, mas são espécie de porta-vozes da polícia, mas tem um diálogo aí, né, para ser travado e tal. E eu digo isso com mais moderação, porque a gente vê a destruição e a desconstrução do jornalismo e a chegada das redes sociais, e me parece que o mais grave e o mais complicado é justamente a perda de controle da dimensão da esfera pública a partir das redes sociais e da construção dessas bolhas que viram espécies de seitas que defendem a guerra, uma série de discursos de guerra, e que passam a ver a política como um negócio voltado ao confronto e da luta do bem contra o mal, da eliminação dos inimigos, e não a política como um local de você mediar as desavenças e permitir que as diferenças convivam, e pensar na construção de um propósito e de um projeto coletivo de país, de um projeto de nação, que as redes sociais, elas sabotam isso. Elas passam a compartimentar os grupos de acordo com as suas próprias identificações ou suas próprias peculiaridades, que as redes sociais e o algoritmo conseguem ver e conhecer muito bem, e dividir esses grupos ou compartilhar esses grupos, que você tem os olavistas, que enxergam a teoria da conspiração da guerra globalista gramsciana, dialogando com os pentecostais, que enxergam a batalha espiritual da luta do bem contra o mal, misturado com os militares, que veem também essa luta gramsciana e a perda da batalha cultural como a principal derrota da ditadura militar durante o período de demoralização, e você vai construindo uma ideologia conjunta de guerra, que a política passa a ser vista como guerra. Guerra não como um compromisso com a construção de um projeto coletivo, mas como um local onde você vai se apropriar do Estado para eliminar os seus inimigos e para acabar com o poder dos seus inimigos e para favorecer seus aliados, que pensam igual você, que compartilham os seus valores bíblicos ou empreendedores e tudo mais. Eu acho que as redes sociais, de fato, a gente ainda não entendeu a dimensão da transformação que foi a partir de 2013, 2014, que começam a ter uma capacidade de transformar a cena, não só do Brasil, como do mundo, né? Não só do Brasil, como do mundo.
Legal, Bruno, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutamé. O Bruno, que é jornalista, super estudioso aí das questões de violência, escritor, já lançou vários livros, a gente comentou aqui o mais recente lançamento, livro dele, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do Século XXI. A gente, então, agradece aqui a participação do Bruno, agradecemos também a grande assembleia que se formou aqui para acompanhar as suas informações, as suas reflexões. Esse é um tema, dá para ver aí pelo público participante, que mexe com a vida das pessoas. Então, quem quiser rever essa entrevista, levar para grupos de estudos, enfim, ela está disponível em todos os canais Tutameia. Basta buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber aviso de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Quem quiser ficar sempre ligado na produção, na nossa produção, no jornalismo os tutas, como a gente fala, é só se inscrever aí no grupo de WhatsApp do Tutameia, chama Amigos do Tutameia, e o link para inscrição está na descrição deste vídeo. E agora, então, antes das despedidas, boa tarde, a gente volta aqui a palavra para o Bruno, para que, dessa vez, sem perguntas, faça um fechamento dessa conversa, mande sua mensagem para o povo que está aqui conosco e que segue com a gente pela internet afora. Muito obrigado, Bruno, a palavra é sua.
Tá, eu agradeço, Rodolfo e Leonora, sempre um prazer, uma honra bater esse papo com vocês, a gente que é vizinho, sempre se tromba aqui na rua, sempre bom também ter essa oportunidade para bater um papo. E, putz, eu falei muita história triste, eu queria... Às vezes eu acabo essas conversas, saio até um pouco mal. Enfim, né, temos que ter o compromisso de manter a esperança ao mesmo tempo, né? Não dá para fugir da luta. Apesar da situação ser complicada, mantemos a esperança como um compromisso ético até, né?
Legal.
Legal, boa.
Tem que ser.
Legal. Bruno, boa tarde, então. Tchau, pessoal.
Tchau, muito obrigado.
Tchau, valeu.